STF prevê sessões rápidas para julgar aliados de Bolsonaro denunciados. O Supremo Tribunal Federal, STF, se prepara para realizar sessões mais ágeis no julgamento das denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República, PGR, contra integrantes do chamado Núcleo 2 do bolsonarismo. Esses investigados são acusados de envolvimento em uma suposta tentativa de golpe de Estado, investigada pelo inquérito em curso na Corte. O julgamento acontecerá na primeira turma do STF, que já tornou ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, e outros 7 aliados réus no mês passado. A análise do novo grupo de denunciados terá início no próximo dia 22 de abril. O presidente da primeira turma, ministro Cristiano Zanin, reservou 3 sessões para a apreciação do caso, manhã e tarde do dia 22 e manhã do dia 23. No entanto, a expectativa dentro do STF é que os trabalhos sejam encerrados ainda no primeiro dia de julgamento, dada a natureza já consolidada do processo e os precedentes estabelecidos na análise anterior. Essa estimativa tem como base a forma como os ministros conduziram a sessão que tornou Bolsonaro réu. Naquela ocasião, a Corte rejeitou por unanimidade todos os recursos apresentados pelas defesas, que tentaram, sem sucesso, impedir o avanço do processo. Entre os argumentos rebatidos estavam alegações de cerceamento do direito de defesa, a suposta incompetência do STF para julgar os investigados e questionamentos sobre a validade da delação premiada do tenente-coronel Mauro Seide, ex-ajudante de ordens do ex-presidente. Com essas questões processuais já pacificadas na decisão anterior, os advogados dos novos denunciados não poderão mais repetir os mesmos questionamentos, o que deve agilizar o trâmite. As sessões seguirão a estrutura tradicional: apresentação da denúncia pelo Procurador-Geral da República, sustentação oral das defesas e, por fim, os votos dos ministros da primeira turma. O novo julgamento terá como foco 6 investigados que, segundo a PGR, integravam a estrutura paralela que atuava para minar a confiança no sistema eleitoral e preparar ações que culminariam na tentativa de golpe de Estado. São eles: General Mário Fernandes, ex-secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República. Considerado uma das figuras-chave na articulação entre civis e militares durante o governo Bolsonaro, o general teria participado de reuniões e discussões estratégicas sobre ações antidemocráticas. Felipe Martins, ex-assessor especial da Presidência para Assuntos Internacionais. Considerado um dos ideólogos do bolsonarismo, Martins era próximo de setores militares e religiosos e é apontado como articulador de narrativas que questionavam a lisura do processo eleitoral. Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, PRF. Vasques já responde a outras ações por sua atuação no segundo turno das eleições de 2022, quando a PRF foi acusada de realizar operações em rodovias que dificultaram o acesso de eleitores do Nordeste às sessões eleitorais. Agora, ele é acusado de integrar um esforço institucional para favorecer Bolsonaro e pressionar o judiciário. Coronel Marcelo Câmara, ex-assessor de Bolsonaro. Considerado o homem de confiança do ex-presidente, Câmara teria participado da interlocução entre os núcleos militares e políticos que atuaram na preparação de medidas golpistas. Marília Alencar, ex-diretora de inteligência do Ministério da Justiça. Segundo a investigação, ela teria colaborado com o mapeamento de ações e lideranças contrárias ao governo Bolsonaro, além de repassar informações sensíveis de forma irregular. Fernando de Souza Oliveira, delegado da Polícia Federal e ex-secretário executivo da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. A PGR aponta sua atuação omissa ou conivente na contenção dos atos de 8 de janeiro, permitindo a invasão e depredação das sedes dos três poderes, em Brasília. Caso a denúncia seja aceita pela maioria dos ministros da primeira turma, todos os citados passarão à condição de réus e responderão a processo criminal por sua suposta participação na tentativa de ruptura institucional. A tendência é que o STF mantenha a mesma linha adotada no julgamento de Bolsonaro e dos primeiros aliados, reforçando a tese de que houve um plano articulado para subverter o resultado eleitoral e impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A relatoria do inquérito do golpe está com o ministro Alexandre de Moraes, mas, por critério de distribuição interna, os julgamentos de admissibilidade das denúncias estão sob responsabilidade da primeira turma, presidida por Cristiano Zanin. Compõe ainda o colegiado os ministros Carmen Lúcia, Luiz Fux, Alexandre de Moraes e Luiz Edson Fachin. Com os principais entraves processuais superados e uma linha de condução bem definida, o STF busca dar celeridade às fases iniciais dos processos penais contra os envolvidos na tentativa de golpe. A Corte sinaliza que, independentemente do peso político dos acusados, a análise será técnica e baseada nos elementos já reunidos pela PGR e pela Polícia Federal.